Olá, bem-vindos ao IBGP Responde. Hoje a gente mergulha num tema que, olha, me interessa bastante e está cada vez mais na pauta do setor público: governança de dados. Vamos tentar entender melhor os conceitos, os desafios, como é que se implementa isso na prática.
Oi. Sim, é um tema chave hoje em dia. E para nossa conversa, acho ótimo a gente se basear nas ideias do professor Angivaldo Almeida. Sabe, ele é especialista lá do IBGP, o Instituto Brasileiro de Governança Pública.
Ah, o professor Angivaldo? Já ouvi falar muito bem. A experiência dele é impressionante, né?
Demais. Ele passou pelo TCU, Tribunal de Contas da União, pela CGU, a Controladoria Geral da União, Petrobras, Marinha, e ainda é mestre em sistemas. Então, ele traz uma visão muito, muito prática mesmo. Acho que vai ajudar a gente a clarear as coisas.
Perfeito. Então, vamos começar pelo básico mesmo. O que exatamente é governança de dados na visão dele? Tipo, para não ter erro.
Essencialmente, a gente pode pensar como um nível mais alto de supervisão estratégica, sabe? São as regras do jogo, diretrizes, políticas que a organização cria para tratar os dados como um ativo, um recurso importante mesmo.
Um ativo. Interessante.
É, o objetivo é garantir que os dados sejam seguros, confiáveis, que estejam disponíveis quando precisa e, o mais importante, que sejam usados para alcançar as metas da instituição, para gerar valor público de verdade. Não é só sobre tecnologia, entende? É bem estratégico.
Entendi. E tão importante quanto saber o que é saber o que não é. Porque tem muita confusão por aí, né? O professor Angivaldo fala muito disso. Por exemplo, não é só cumprir a LGPD.
Exato. Muita gente acha que é só isso. A LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, é super importante, claro. Estar em conformidade é uma consequência da boa governança. Mas a governança em si vai além. Busca valor, eficiência para a organização toda.
Faz sentido. E outra coisa que ele bate na tecla, não é só a responsabilidade do pessoal da TI, da tecnologia da informação.
Nem pensar. A TI dá o suporte, as ferramentas, mas a decisão sobre o que fazer com o dado, a responsabilidade, é de todo mundo. É da gestão, das áreas de negócio. E, por fim, é diferente da gestão de dados. São coisas relacionadas, mas diferentes.
Ah, essa distinção é crucial. Explica melhor.
A gestão de dados é mais o dia a dia, o trabalho técnico, sabe? Limpar uma base de dados, gerar um relatório, garantir a qualidade ali na operação. A governança está um nível acima. Ela define o porquê e o que fazer com os dados. A gestão cuida do como.
Claríssimo. Governança é estratégia, gestão é execução. Gostei. E sobre o valor dos dados? Aquela analogia que o professor Angivaldo usa de que dados são um novo petróleo. Acho fantástica.
É perfeita, né? Porque assim como o petróleo bruto que sai lá do poço, o dado solto, sem tratamento, não tem tanto valor assim. Ele precisa ser refinado.
Refinado como?
Quer dizer, precisa ser organizado, analisado, tratado com estratégia, com inteligência. Só assim ele vai realmente gerar melhores serviços públicos, políticas mais eficientes, decisões mais bem informadas. Senão, é só um monte de informação acumulada, ocupando espaço e até gerando custo.
Mas esse refinamento não deve ser fácil. Ele menciona uns desafios bem complicados, tipo o dark data. Aqueles dados que a gente coleta, mas ninguém usa para nada.
Exatamente. Um problema enorme. Ocupa espaço, aumenta risco de segurança, de privacidade e não serve para nada. Outro desafio é integrar sistemas. Sistemas antigos, legados, que não conversam com as ferramentas novas. É um nó.
Imagina. E a cultura? Aquela coisa de cada setor querer guardar seu dado, não compartilhar.
Pois é. A resistência cultural, o medo de compartilhar. Para lidar com tudo isso, o Angivaldo propõe ver a implementação não como um projeto que acaba, mas como uma jornada.
Contínua.
Uma jornada. Interessante. E quais seriam os passos dessa jornada?
Bem, ele descreve alguns passos essenciais. O primeiro é a motivação. Tem que convencer a alta administração, a diretoria, de que isso é estratégico de verdade. Não só mais uma burocracia. Sem apoio de Sina, não vai.
Fundamental. E depois? Depois vem o diagnóstico. Entender onde a organização está agora. Qual o nível de maturidade na gestão dos dados? O que já existe? O que falta? é fazer um raio-x.
Mapear o terreno, né?
Isso. Aí, com base nisso, vem o planejamento. Definir as políticas, os processos, mas de forma iterativa, sabe? Começar pequeno, testar, ajustar, não tentar fazer tudo de uma vez. O quarto passo é criar a estrutura.
Estrutura? Como assim?
Definir quem faz o quê. Criar um comitê de governança, nomear gestores de dados nas áreas, ter papéis e responsabilidades claros. E, por último, claro, a execução e melhoria contínua. Porque o mundo muda, a tecnologia muda, as necessidades mudam. A governança tem que se adaptar sempre.
Faz todo sentido ser um ciclo. E ele fala também da importância da alfabetização de dados, né? Para que mais gente entenda o básico.
Essencial. E usar frameworks, guias como o DAMA DMBOK, que é tipo um manual de boas práticas mundialmente conhecido, mas não copiar e colar. Tem que adaptar para a realidade de cada órgão público.
Certo. E no setor público especificamente, quais são os maiores nós, os desafios mais comuns que ele aponta?
Olha, tem alguns bem característicos. A arquitetura de sistemas geralmente é muito complexa, descentralizada, cheia de sistemas antigos, legados e também o tal do Shadow IT.
Shadow IT.
Aqueles sistemas que as áreas criam por conta própria, sem o controle da TI central. Isso gera um caos. Outro ponto é a falta de políticas claras. Isso atrasa tudo e aumenta riscos, inclusive de não conformidade com a LGPD, que pode gerar multas pesadas.
E o tal do silenciamento organizacional?
Ah, sim. É quando cada setor trabalha isolado, como se fosse um silo, guarda seus dados a 7 chaves e não compartilha com ninguém. Isso impede ter uma visão completa, integrada, para tomar decisões melhores. Imagina um hospital tentando cruzar dados de um sistema de 30 anos atrás com um aplicativo novo. A governança ajuda a desatar esses nós.
É, parece bem complexo mesmo enfrentar tudo isso. Mas imagino que as oportunidades, o que se ganha com isso, compensam o esforço.
Com certeza. As oportunidades são enormes. Primeiro, criar uma cultura que realmente usa dados para decidir. Capacitar as pessoas para isso. Segundo, estabelecer padrões. Isso facilita muito a troca de informação, a integração. E terceiro, integrar a tecnologia de forma inteligente. Para quê? Para ganhar eficiência, mais transparência e, no fim das contas, para poder analisar melhor as coisas e servir melhor a sociedade.
Muito bom. A gente está caminhando para o final. Que pensamento final inspirado aí nas ideias do professor Angivaldo a gente pode deixar para quem está nos ouvindo refletir?
Olha, acho que a reflexão principal é: governança de dados não pode ser vista só como um custo ou só como uma obrigação para cumprir a lei. É, na verdade, uma alavanca muito poderosa. Uma chance real de melhorar os serviços públicos, de usar melhor o dinheiro público e de gerar um impacto social positivo. Então, a pergunta que fica é: como é que as instituições públicas podem, de verdade, abraçar essa transformação e colocar isso como uma prioridade estratégica real?
Excelente provocação para a gente fechar a nossa conversa. E para quem se interessou, quer se aprofundar e buscar caminhos práticos para essa transformação na sua organização, fica o convite. Acessem o site ibgp.net.br. Lá tem cursos gratuitos sobre governança pública em geral e também informações sobre a próxima turma do curso Implantação da Governança de Dados no Setor Público, com o professor Angivaldo Almeida. Vale a pena conferir. Esperamos que essa análise tenha sido útil. A gente se encontra na próxima conversa aqui no IBGP Responde.